Agenda do Senado.
Vamos agora acionar a nossa reportagem, que vai destacar aí as atividades das comissões do Senado nesta quarta-feira, 9 de março. Começando com a Comissão de Serviços de Infraestrutura. O repórter Bruno Lourenço já está pronto para acompanhar aí os trabalhos da Comissão de Serviços de Infraestrutura, trabalhos previstos para começarem às 8h30 da manhã. Bruno, que já participou hoje aqui do Sinal Verde, falando sobre cinquentinhas, mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos nossos ouvintes. A Comissão de Infraestrutura, que deve sabatinar hoje, indicado para compor a diretoria da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Aurélio César Nogueira Amaral. Atualmente, o indicado é o superintendente de abastecimento da agência. Segundo o relator da indicação, que é o senador Valdir Ralph, do PMDB de Rondônia, Aurélio está plenamente credenciado para o novo posto, pois atua na construção do marco regulatório do setor e tem experiência profissional tanto no setor público quanto no privado. Além da indicação, a Comissão de Infraestrutura pode analisar três projetos. Um deles visa incentivar a implantação de aterros sanitários em municípios com mais de 200 mil habitantes, o que vai prevenir a contaminação da água usada pela população. A proposta também pretende incentivar o uso do gás produzido pela decomposição do lixo urbano para a geração de energia elétrica. Outro projeto da pauta na comissão torna obrigatória a implantação do sistema de reuso da água das redes de água e esgoto construídas com dinheiro da União. Adriano.
Muito obrigado, Bruno. Então, o repórter Bruno Lourenço já está pronto para acompanhar, a partir das 8h30 da manhã, hora de Brasília, a reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura.
Às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais realiza audiência pública interativa para debater o PLS 727. Vamos chamar a repórter Marcela Diniz, a repórter do Berta Lutz. Muito boa aquela matéria sua sobre o Berta Lutz de ontem, viu, Marcela? Mas hoje você está na CAIS, né? O que é que tem esse PLS 727? Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Adriano. Obrigada. Bom, hoje lá na Comissão de Assuntos Sociais tem audiência pública para debater esse projeto de lei, que é o que pretende dar mais transparência e agilidade no processo de registro de medicamentos pela Anvisa. Um dos convidados para o debate é o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que é o autor do projeto. Além dele, vão participar dessa audiência o diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa da Silva Júnior, o presidente executivo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Antônio Brito, e a diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde, Clarice Petramali. É importante sempre dizer, né, que os nossos ouvintes podem mandar seus comentários, suas perguntas, né? O debate é um debate interativo. O endereço na internet é www.senado.leg.br/e-cidadania, né, para enviar a sugestão, a pergunta via internet. Se preferir, acesso o Alô Senado, né, ligação gratuita pelo 0800-61-2211. 0800-61-2211, pode mandar também essa pergunta por telefone, esse comentário. Né? Esse projeto do senador José Serra modifica a lei que regulamenta o registro de medicamentos. Segundo o senador, essa lei está ultrapassada, pois o tempo de concessão do registro de todos os tipos de medicamento foi muito superior ao prazo máximo de 90 dias que é determinado pela lei. Um medicamento novo demora, em média, 512 dias para ser registrado. Um genérico, 997 dias, em média, para obter esse registro da Anvisa, sendo que o tempo máximo em lei, né, permitido é de 90 dias. Então, o senador José Serra propõe esse projeto para estabelecer prazos mais realistas. E, além disso, essa proposta obriga a Anvisa a informar as empresas interessadas no registro sobre cada passo do processo de análise. A Anvisa também terá de informar os critérios de avaliação e a data prevista para a conclusão da análise do pedido de registro. Hoje, de acordo com o senador, as empresas não recebem essas informações. Então, está aí mais um debate interativo, nosso ouvinte pode participar. E a questão hoje que está sendo debatida na Comissão de Assuntos Sociais é o registro, é mais agilidade no processo de registro de novos medicamentos no Brasil. GZL.
Ok, Marcelo, debate importante. Participe então pelo 0800-61-2211.
Também às 9 horas tem reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Três itens estão na pauta, entre eles o projeto que destina percentual das casas do programa Minha Casa Minha Vida aos trabalhadores da construção civil.
E no mesmo horário das 9 horas, a Subcomissão Temporária de Acompanhamento e Fiscalização de Obras Inacabadas analisa requerimento.
Para as 10 horas, tem reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O repórter Roberto Fragoso vai acompanhar a reunião da CCJ. Fragoso, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia, ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar hoje dois indicados pela Presidência da República para o Superior Tribunal de Justiça. O juiz Joel Paciornick, para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Gilson Dipp, e o desembargador Antônio Saldanha Palheiro, para substituir o ministro que também se aposentou, Sidney Benetti. Depois das sabatinas, os senadores passam a pauta de votações, que tem 30 itens. O primeiro deles, como acertado na semana passada, é o projeto que pretende blindar os fundos de pensão contra influências políticas. A proposta do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, muda as regras para a escolha dos diretores de fundos de pensão públicos e de estatais, como a Previ, o Petros e o Postales. Os candidatos não poderão ter exercido atividade política ou partidária nos dois anos anteriores à nomeação, nem ocupado cargo comissionado de direção no governo que controla o fundo no mesmo período. Também está na pauta uma proposta que proíbe comissionados de doarem dinheiro para campanhas eleitorais. O projeto impede partidos políticos de receberem doações de ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança de qualquer poder da União, dos estados e dos municípios nos 6 meses que antecedem as eleições e candidatos a partir de 3 meses antes da disputa. Na semana passada, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, pediu ao relator Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, que fizesse uma modificação na proposta para incluir nessa proibição também os funcionários terceirizados. E nesta semana que marca a passagem do Dia Internacional da Mulher, a CCJ pode votar um projeto de lei que prevê que nas eleições para o Senado, pelo menos um dos candidatos da chapa nas eleições para o Senado, o titular ou um dos dois suplentes, seja mulher. Adriano.
Muito obrigado, Fragoso. Então, o repórter Roberto Fragoso trouxe aí uma prévia do que deve acontecer hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
E tem mais uma audiência pública interativa às 10 horas da manhã, dessa vez na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para debater o PLS 225. A repórter Nara Ferreira vai acompanhar essa audiência. Nara, bom dia. Qual é o teor desse PLS 225?
Bom dia, Gisiel. Bom dia, ouvintes. Esse projeto, Gisiel, ele torna a educação integral obrigatória em todas as escolas do ensino fundamental do país. E é isso que a Comissão de Educação vai debater hoje, a partir das 10 horas. O projeto determina uma carga horária mínima de 1.400 horas letivas anuais. O ensino integral será implantado gradativamente a partir de 2016 até 2024 para incluir todo o ensino fundamental. Um dos convidados para debater esse projeto é o próprio autor do projeto, que é o ex-senador do Paraná, Wilson Matos, atual reitor do Centro Universitário Cesumar. Entre outros especialistas em educação convidados estão Leandro da Costa Fialho, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Lirane Maria Franco, secretária executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e Paulo Dutra, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Educação. O presidente da Comissão de Educação é o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, e a vice-presidente, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. É com você, Gisele.
Muito obrigado, Nara Ferreira. Está então mais um debate muito importante às 10 horas na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que vai falar sobre a escola de tempo integral no ensino fundamental. No mesmo horário, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização analisa relatórios de prestação de contas, de gestão fiscal e de avaliação de receitas e despesas.
Dois eventos, Gisiel, estão previstos para as 11 horas da manhã. Um deles, audiência pública interativa para debater a medida provisória Provisória 707, que prorroga o prazo para o refinanciamento de empréstimos para aquisição de caminhões. E a bancada feminina, também às 11, entrega relatório de atividades da Procuradoria da Mulher.
Para as 11h30, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem uma reunião deliberativa com 11 itens. A repórter escalada para cobrir essa reunião da CDH é a Yara Farias Borges. Está com a gente na linha. Yara, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai se reunir para votar uma pauta de 11 itens, como você falou. E entre os projetos que os senadores vão examinar está o que facilita o processo de adoção. A proposta é do ex-senador Vital do Rego e exige que apenas um dos membros do casal adotante cumpra a exigência de ser 16 anos mais velho que o menor adotado. Atualmente, essa diferença de 16 anos já é exigida no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas deve ser cumprida pelos dois membros do casal adotante. A determinação, como prevê a proposta, de que apenas um dos adotantes respeite essa diferença de idade já tem amparo em decisões judiciais. E um outro projeto que também está na pauta da CDH dessa quarta-feira é do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e obriga os construtores a fazerem ajustes de acessibilidade em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Os compradores idosos ou com deficiência devem solicitar os ajustes de acordo com as suas necessidades. A Comissão de Direitos Humanos é presidida pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. E a reunião vai começar às 11h30, na sala 2 da ala, senador Nilo Coelho. Gesiel.
Muito obrigado, Yara Farias Borges. Portanto, uma pauta recheada agora de manhã. À tarde também tem muita reunião. Vamos para a tarde, Adriano.
Vamos lá, Gesiel. Começando com a sessão plenária do Senado, marcada para as 14h, sessão deliberativa com previsão de votação de matérias e com transmissão ao vivo pela Rádio Senado.
Também às 14h está agendada a apresentação do plano de trabalho da comissão responsável pela MP 712 de 2016, que dispõe sobre medidas de vigilância em saúde relacionadas ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Para as 14h30 está prevista análise do relatório da medida provisória 698, que garante ao FGTS pagamento de prestações não quitadas do programa Minha Casa Minha Vida. No mesmo horário, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar apresenta o relatório, ou melhor, conhece o relatório preliminar do senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, em relação à representação contra o senador Delcídio do Amaral.
E hoje também tem CPI do futebol. Às 14h45, a CPI do futebol analisa requerimentos.
E às 15h, fechando a agenda, a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, também conhecida como Comissão da Agenda Brasil, tem reunião para votar 11 itens, entre eles o projeto que deduz do imposto de renda doações a projetos de reciclagem. Essa, portanto, a agenda do Senado para esta quarta-feira, 9 de março.